O governo federal assinou medida provisória que prevê a redução em até 30% da jornada de trabalho, com diminuição proporcional de salários dos trabalhadores em períodos de crise, por no máximo um ano. É o Programa de Proteção ao Emprego. O economista Bruno Caldas, da Fundação de Economia e Estatística, nos explica os objetivos desse programa.
Esse novo programa, através dessa medida provisória assinada, ela vem facilitar as relações entre empresários e empregados e classes coletivas, no intuito de flexibilizar o mercado de trabalho, com o objetivo, então, de momentos de crise, dificuldade financeira, que as empresas consigam, então, comprovar isso junto ao governo federal, e elas têm, então, até o final de 2015 para se inscreverem nesse plano. Consequentemente, então, elas inscritas nesse plano, elas têm a alternativa de reduzir a carga horária dos trabalhadores, bem como o salário proporcionalmente. E parte desse salário, então, é complementado através do Fundo de Amparo do Trabalhador como seguro-desemprego por parte do governo federal, né? Assim, o trabalhador, ele tem uma redução no salário dele, mas a redução não é acaba não sendo proporcional à carga horária. A carga horária dele se reduz em 30%, mas o salário se reduz em 15%. Essa diferença é paga, então, pelo governo federal através do FAT, que o governo estimou em torno de 90 milhões o custo dessa medida, o que vem, então, na verdade, diminuir os custos que o governo acaba possuindo toda vez que as empresas demitem os trabalhadores. Por quê? Porque quando a empresa demite o trabalhador, ela deixa de pagar a INSS, ela deixa de contribuir para o fundo, para o FGTS, e, consequentemente, o governo tem que complementar com seguro-desemprego esse trabalhador que foi demitido. No entanto, com essa nova MP, esses trabalhadores não são demitidos, eles têm apenas uma redução na sua carga horária de trabalho, e o governo federal complementa. Então, o custo para o governo federal é bem menor, o custo para a empresa também acaba sendo menor, porque assim ela não precisa passar por pagar rescisão, então 40% do FGTS, por exemplo, e, consequentemente, o trabalhador acaba não perdendo emprego, que mantém um ciclo de estabilidade econômica, mantém a renda dos trabalhadores, gera menor incerteza por parte dos trabalhadores e dos empresários. Ou seja, até os trabalhadores, ao não serem demitidos, mantêm um padrão de consumo mais razoável, e os próprios empresários têm maior chance de retornarem da crise sem fazerem quebras estruturais na sua força de trabalho, né?
E essa medida, ela tem algum procedimento? As empresas têm um prazo? Como elas vão operacionalizar? Tem que pedir fazer um acordo com os sindicatos de trabalhadores?
Sim. Tá. As empresas possuem dois passos principais. O primeiro é fazer um acordo com o sindicato, um acordo coletivo, que pode ser, então, para a empresa como um todo, para setores dentro da empresa, e também conversarem e se inscreverem nesse plano junto ao governo federal. Então, com essas duas etapas cumpridas, as empresas podem, então, entre de 6 a 12 meses que essa medida pode ser implementada. Então, o trabalhador pode ficar com a carga horária reduzida e o salário reduzido no mínimo de 6 meses até no máximo de 12 meses. E essa medida vale somente até o final de 2016. Tá? Então, com o trabalhador com carga reduzida de 6 a 12 meses, o empregador, após esse período, ele é obrigado a manter o funcionário por no mínimo um terço do período no qual ele ficou afastado com carga horária reduzida. Então, por exemplo, se o funcionário ficou 6 meses com carga horária reduzida, o empregador é obrigado a manter ele com carga horária completa e salário completo por no mínimo 12 meses, caso ele queira demiti-lo. Ou se ele ficou 12 meses afastado, ele tem que permanecer no mínimo 4 meses após com o salário completo até possivelmente ser demitido.
Tu acreditas que esse plano vai chegar realmente na base ou vai ficar restrito a grandes empresas, a grandes sindicatos, tipo metalúrgicos?
Assim, ainda não está bem definido quais serão os setores que acabarão sendo beneficiados, com relação, a, por exemplo, a um programa que existia anteriormente, que era o layoff. O layoff foi basicamente para os setores automobilísticos, que foram os mais beneficiados, e espera-se também que o setor de químico, que passa por dificuldades de obter renda, e consequentemente eles, com uma redução na jornada de trabalho, seriam os mais beneficiados. Isso é uma tendência que sejam os principais setores em termos de, tanto de acordo coletivo, aqueles setores que têm sindicatos grandes com bastante funcionário, bem como aquelas indústrias que foram as mais afetadas pela crise, pela dificuldade econômica que o Brasil está passando, que são as principais de São Paulo, que eu diria que são, de fato, os metalúrgicos e os químicos, né?
E aqui no Rio Grande do Sul, que setores poderiam ser beneficiados?
Bom, o Rio Grande do Sul possui setores de bens de capital que poderiam ser beneficiados, possui até o setor automobilístico, a própria GM poderia ser beneficiada. Não está bem claro quais serão os setores que poderão ser incluídos. Provavelmente, como eu já disse, são aqueles setores que estão pleiteando e que já vêm fazendo algum tipo de férias coletivas ou suspensão de contratos, que são os bens de capital, que são os setores que historicamente são os principais impactados numa redução de desempenho econômico, e também o setor de metal mecânico, que o Rio Grande do Sul tem na Serra principalmente, que poderiam se beneficiar caso eles sejam incluídos, né?
Ouvimos o economista Bruno Caldas, da Fundação de Economia e Estatística. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.